A Rádio Agerte prossegue sua série de entrevistas explicando para os ouvintes o que é a recuperação judicial. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Ângelo Coelho, advogado especialista em recuperação judicial. Dr. Ângelo, como se dá o processo na prática?
O processo de recuperação judicial, previsto na lei, ele traz como requisitos para entrar com a recuperação judicial algumas matérias relativas a tipo assim, ter sido falido, não ter utilizado dessa lei por mais de 5 anos. Esses são alguns dos requisitos formais. Não estando enquadrado nesses tipos de requisitos, se tem como um segundo, primeiro, um diagnóstico da avaliação econômica e financeira da empresa. 2, um diagnóstico estratégico do quadro geral de credores deles. 3, verificar se os documentos exigidos na lei são suficientes para embasar o pedido. Essa é a primeira fase de um processo de recuperação. Um ponto importante quando se faz um atendimento, e isso serve muito para os advogados, de uma empresa que necessita de recuperação judicial, é a verificação da atividade fim dela, se ela é viável perante o mercado. Um segundo é uma verificação de o que aconteceu, além das questões econômicas e financeiras que esse país está passando, dentro da empresa, mais ou menos como se verificar a gestão dela, o porquê que deixou-se agravar, para que, dentro de um plano apresentado, isso seja enfrentado. Ou seja, tem que também ser feita a lição de casa.
Doutor Ângelo, as empresas utilizam a recuperação judicial ou elas não aproveitam esse recurso que a legislação permite?
Na verdade, há um certo preconceito em relação a essa lei. Por quê? Pelo total desconhecimento desta lei, que é uma ferramenta fantástica, que ela foi baseada na lei americana e ela trabalha através de 4 princípios. Primeiro e mais importante, preservação do negócio. Segundo, preservação do emprego. Terceiro, satisfação dos credores naquilo que puder. E quarto, que é um princípio que regula muito essa lei, é o princípio da boa-fé. O que acontece? Ainda se tem, principalmente no Rio Grande do Sul, na região da Serra e principalmente na Vale dos Sinos, aquele receio que era da antiga lei, da concordata, que realmente era um suicídio aquilo. Não era assim uma lei que abrangia todos os tipos de credores, e sim só alguns, ficando fora bancos, alguns credores preferenciais, e trazia uma coisa muito limitada. Tu tinha 2 anos para conseguir cumprir um plano e se recuperar, pagando 40% no primeiro ano e 60% no segundo, quer dizer, totalmente viável. Essa lei não. Ela é uma lei inovadora, é uma lei flexível, ela comporta situações que dependem muito da aprovação dos credores, mas também de um entendimento que, para o credor, também é importante a preservação do negócio, porque com esse meio ele vai satisfazer o seu crédito.
Pela sua experiência prática, as empresas que entram em recuperação judicial conseguem, na sua maioria, retomar suas atividades com normalidade?
A verdade é assim, essa lei é muito nova, tá? Então, assim, ó, não há uma definição, quem definir percentuais estará arriscando muito nisto. Por exemplo, eu possuo hoje em torno de 45 ações tramitando, todas estão em atividades. Algumas eu tenho como uma em Porto Alegre, a primeira que encerrou a fase judicial, que é um ponto muito importante, e está quase cumprindo o plano. As demais, com as dificuldades que o mercado apresenta, estão trabalhando para cumprir seu plano. Com certa dificuldade? Sim, porque nós não temos uma forma de prever a nossa economia. Então, o que vai ser 2017? O que vai ser 2018? Temos uma eleição pela frente, tá? O que vai ser a nossa economia? Então, como é que tu vai projetar alguma coisa se a gente não sabe, não tem essa estabilidade? Mas até para isto, a lei tem as suas soluções, as suas ferramentas, que o judiciário está acolhendo sempre pelo princípio da preservação da empresa.
A recuperação judicial exige um conhecimento da lei e também uma noção da economia.
Sim, não é apenas um profissional que trabalha nisso, por exemplo. Necessita de um especialista em finanças, um bom contador, um bom estrategista, uma equipe grande de advogados, porque quando tu lê a lei de recuperação, é como se tu estivesse revendo todas as cadeiras numa faculdade de direito, que ela envolve institutos novos, como avais, hipotecas, alienações fiduciárias, contratos, como é que eu posso, outras relações que têm muito de direito penal por causa da responsabilidade, partes, aspectos tributários que incidem sobre isso. Então, é rever toda uma faculdade novamente as suas cadeiras. Então, é muito importante tu ter uma equipe. Quem não tem uma equipe completa de profissionais para te atualizar, não vai fazer um bom trabalho.
Exige um escritório com um amplo tipo de profissionais.
Exatamente, o que se chama direito empresarial, por exemplo. Ele comporta várias áreas que tem cada um dar a sua opinião para tu poder atingir o seu objetivo, que é a recuperação judicial.
E no resto do país, um estado importante como São Paulo, as empresas utilizam muito a recuperação judicial?
Sim. De São Paulo é que partem as maiorias das decisões. Até pelo porte de empresas que estão ingressando em recuperação judicial em São Paulo.
E o que a jurisprudência tem decidido sobre o tema?
Pela flexibilidade da lei, tanto em primeiro como segundo grau, os magistrados estão tendo um entendimento bem interessante para efeitos de recuperação judicial. Ou seja, eles fazem com que prevaleça a vontade da maioria dos credores, independente dos valores. Sabe? Isso faz com que, se a maioria dos credores querem que a empresa permaneça no mercado, essa é a vontade que vai prevalecer. E tem-se aprovado os planos com certa dificuldade, mas de uma forma muito inovadora e correta pelos nossos tribunais aqui, pelo nosso tribunal.
E o judiciário tem estrutura para esse grande volume de processos?
O grande problema do Rio Grande do Sul é que nós temos apenas duas comarcas com vara especializadas, Porto Alegre e Novo Hamburgo. Isso é uma carência que tem até para o interior, por exemplo. Caxias não tem vara especializada. Magistrados, muito bons magistrados, trabalham lá, mas deveria ter uma vara especializada em Caxias, deveria ter uma vara especializada em Santa Maria, em outras comarcas maiores, que o que já se no Brasil inteiro, por exemplo, Rio de Janeiro, existe há muitos anos, 5, 6 varas empresariais, só se dedicam a isso. São Paulo, da mesma forma. E aqui nós temos essa carência de ter apenas algumas. Isso dificulta, por exemplo, para o interior, que os magistrados não estão acostumados com essa matéria e, de repente, chega, e estão chegando muito no interior, recuperações judiciais para eles, e eles não têm ainda o conhecimento que nem têm as especializadas.
Ouvimos o Dr. Ângelo Coelho, especialista em recuperação judicial. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianes.